Vou fazer uma pergunta aos irmãos, né? Se eu chegasse com uma carta para cada um de vocês aqui e falasse assim, ó, essa é uma mensagem de Deus. Deus mandou entregar para vocês essa mensagem. Eu vou ler aqui a mensagem, tá? Não te amo mais. Estarei mentindo dizendo ainda sou seu Deus e nada foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer jamais que te quero bem e melhor. Sinto cada vez mais que não te quero bem. E jamais usarei a frase, eu estarei contigo por toda a eternidade. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. Se eu entregasse essa carta para vocês e falasse essa frase para vocês, muitos falavam assim, você está doido? Né? Deus vai falar assim comigo? Será que Deus me reconhece dessa forma? Deus não quer estar, né, perto de mim? Por que você falaria isso? Porque você conhece o Deus que você serve. Né? A gente conhece, então se eu entregar essa mensagem para vocês, vocês vão rechaçar essa mensagem. Agora, e quando a gente, né, planeja alguma coisa, né, isso a gente está falando aqui friamente, né? E quando a gente planeja alguma coisa que a gente quer muito, né, e a gente faz do nosso jeito, e aquilo dá errado, né? Não ocorre do jeito que nós pretendíamos, que a gente planejou ou que a gente queria. Será que a gente continua imaginando dessa mesma, rechaçando dessa mesma forma? Será que a gente em nenhum momento questiona, Deus, por que que isso está acontecendo? Por que que você não me ajudou? Eu mesmo já passei por várias vezes por isso. Fui lá, meti a mão no negócio, deu errado, não consultei a Deus. E eu fui lá e depois eu questionei. Aí depois a gente vai olhar, né, os passos. Eu trabalho com auditoria e tem uma metodologia da auditoria que se chama observação direta. O que é observação direta? A gente vai, a partir de um determinado evento, você vai seguindo todos os passos para trás, até o início daquele evento, para você identificar aquilo que deu errado. E a partir dali você fazer as correções. Quando algo dá errado, né, e a gente friamente passa a analisar, seguir esses passos, tudo que você fez ali, você acaba reconhecendo, né, muitas das vezes, isso aconteceu comigo várias vezes, tá? Inclusive acabou de acontecer no final do ano passado, eu compartilhei com o meu PG, a gente começa a perceber que várias situações, várias decisões nossas foram tomadas sem submeter a Deus. Coisas do dia a dia, né, que são rotineiras, a gente não submete a Deus. A gente submete a Deus, normalmente, aquilo que a gente enxerga sendo impossível de alcançar. Aí a gente se liga, né? Então a gente acaba inconscientemente tendo a imagem, né, muito próxima desse texto aqui. Vamos estudar aqui um texto, né, que ele vai narrar uma situação. Pode passar o próximo slide? Que ele se vincula muito com o tema dessa mensagem. Né? Como estamos tomando as nossas decisões? Né? Como estamos tomando as nossas decisões? Será que as nossas decisões, em todos os pontos, elas estão sendo submetidas a Deus antes? A gente vai ler o texto base da nossa mensagem aqui, vai ser 1 Reis 22, né, de 1 a 18. A gente vai ler. Mas antes da gente ler, enquanto os irmãos ali da projeção colocam aqui para a gente, eu vou abordar um pouquinho dos atores envolvidos, né, com esse texto que a gente vai ler. 1 Reis 22, do versículo 1 ao 18. Eu vou falar um pouquinho desses atores, né? Atores não no sentido de representar, né? De agente mesmo. São os agentes desse texto que a gente vai ler. O primeiro agente, tá? Embora ela apareça, ela não vai ser citada no texto, mas ela aparece de forma indireta. Se a gente ler todo o livro de Reis, você vai enxergá-la em algum momento. Mas ela tem uma participação muito relevante no que a gente vai ler aqui, né? Mesmo de forma indireta, que é Jezabel. Jezabel é a esposa do rei Acabe, rei de Israel. Naquela época, muitas mulheres casavam, né, com com os israelenses, e assim, mulheres que não eram, né, não faziam parte daquele povo, eram estrangeiras, e com elas traziam ali os costumes, inclusive os deuses que elas adoravam. Jezabel era uma dessas mulheres. Só que Jezabel, né, ela foi uma das mulheres que mais implementaram, conseguiram impactar os costumes que ela trouxe, né, para o meio do povo. E ela usou, né, a posição de liderança dela, né, como rainha, né, como esposa do rei, para influenciar o rei Acabe. Então, a gente vai ver aqui no texto, muitas das características do rei Acabe, né, são influenciadas por Jezabel. O segundo agente aqui do texto que a gente vai ler é o próprio rei Acabe, né? O rei Acabe, ele tinha uma personalidade até um pouco infantil. Por quê? O rei Acabe, se você falasse para ele algo que ele não gostasse, que ele não concordasse, né, ele só faltava bater o pé no chão, fazer birra e te excluía do meio dele. Então, o profeta que falasse algo que não fosse do que ele queria ouvir, ele rechaçava aquele profeta, ele perseguia, ele mandava prender. Então, o rei Acabe era um rei que ele não queria ouvir a Deus, ele queria que Deus referendasse a vontade dele. Essa era a característica maior do rei Acabe. O outro agente que a gente vai ler no texto aqui é Josafá, rei de Judá. Josafá era um rei que era temente a Deus, né? Você vai ver no texto, né, que ele é uma pessoa centrada, que tinha, né, o costume de submeter a Deus as suas decisões, porém nem todas. As decisões mais relevantes, ou talvez as que sejam mais complexas, ele submetia a Deus. Mas talvez as decisões mais fáceis, entre aspas, as cotidianas, né, Josafá, ele não submetia a Deus. Bem parecido com o que nós falamos aqui desse primeiro textinho, né? Vamos ler o texto aqui, né? Vamos começar a ler o texto junto aqui. Eu vou seguir aqui porque eu não enxergo muito bem, irmãos. Então, assim, eu já boto aqui, eu imprimo aqui o texto numa folha grande, numa letra grande, para eu poder ler melhor, tá? Então, assim, talvez a minha tradução aqui não esteja a mesma da projeção, mas eu vou ler a minha NVI. Vamos ler. Vou tentar ler do acompanhar junto com os irmãos aqui, tá? Vamos lá. Primeiro versículo. Durante 3 anos... não houve guerra entre Arã e Israel. No terceiro ano, entretanto, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso, vocês não sabem que Ramote de Gileade nos pertence e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei de Arã? Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote e Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e meu povo é como o teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Para por aí, não passa o texto, não. Já vemos aqui um ponto importante aqui. Já começamos a enxergar aqui uma aliança, né? Uma aliança de Josafá, né, com o rei Acabe. Lembra que eu li aqui a característica dos dois? Né? Olha o cotidiano aqui, né? Decisões fáceis. Já começo fazendo uma aliança aqui estranha, né? Uma pessoa estranha. Vamos seguindo. Peço-te que primeiro busques o conselho do Senhor, acrescentou. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhe perguntou: devo ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Para um pouquinho aí, né? 200 profetas foram lá e falaram: vai, vai dar certo. Josafá, que era um rei temente a Deus, provavelmente ele viu alguma coisa estranha, né? Situação complexa, é uma batalha, é uma guerra, preciso de planejamento. Ele ouve 200 profetas falando ali e fala, e provavelmente viu alguma coisa errada. Por quê? Estava ligado com Deus, viu algo errado e pergunta: não tem outro? Né? Alguma coisa que aqueles profetas falaram chamou a atenção dele. Segue. O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, somente coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso. O Josafá respondeu: olha o Josafá falando, você não deveria dizer isso de um profeta. Né? Ó, o que Josafá está pescando. Vamos seguir. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga imediatamente Micaías, filho de Imlá. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus respectivos tronos, na eira à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando diante deles. Zedequias, filho de Quenaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres você ferirá os arameus até que sejam destruídos. Para um pouquinho, aí nós vemos aqui, né? O puxa-saco, né? Dos 200 que estavam lá, apareceu o puxa-saco, né? Já fez logo um chifre, já fez logo uma palhaçada para poder chamar atenção. Lembra que nós vimos aqui a característica do rei Acabe, que só gostava de ouvir aquilo que ele queria ouvir, né? Esse aqui captou e fez tentou fazer mais um teatro maior para chamar atenção, para chamar mais atenção. Vamos seguir. Todos os outros profetas profetizavam a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote de Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Vamos lá? O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: veja, todos os outros profetas predizem que o rei terá sucesso. Fale favoravelmente para que a sua mensagem esteja de acordo com a deles. Micaías, porém, disse: tão certo como vive o Senhor, direi o que o Senhor me disser. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Ele respondeu: ataque e será vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Provavelmente aqui Micaías deve ter falado com um jeito bem, né, de afronta, né? Falou aquilo que ele queria ouvir, mas com um tom, né, de contraste, né, de confronto com o rei. Então o rei Micaías respondeu. Vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não disse a você que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Aqui nós vimos aqui, né? O texto ele retrata ali o diálogo, né, dos reis e o diálogo, né, desses reis com os profetas. Lembra que eu falei a característica aqui, né, do rei Acabe, né? Muitas dessas características por influência da esposa. Ele queria ouvir, né? Ele queria referendar aquilo que ele já tinha na cabeça, né? Ele tinha já na cabeça tudo programado e ele queria referendar aquilo. Essa era a posição dele. Então ele se cercava de pessoas que queriam falar o que ele queria ouvir, né? Já viu jogador de futebol? Né? Da festa, está lá gastando dinheiro, um monte de gente no entorno. Né? Um monte de gente ali participando daquilo ali. Isso a gente vê muito, né? Rola muito vídeo na internet aí, né? De, de festa de jogador de futebol, com um monte de gente no entorno ali, bebendo, comendo de graça. Né? Tudo, vai lhe perder tudo ali, ver se aquela pessoa vai ficar no entorno. Experimenta você dar uma festa e chamar ali várias pessoas. Vai vir todo mundo. Né? Experimenta você pedir uma ajuda para você limpar um terreno, né? Visitar uma pessoa. Ver se esse mesmo quantitativo vai lá. A gente já começa a ver, né, determinadas características distorcem as pessoas que estão no nosso redor e distorcem os conselhos, as influências que a gente recebe. E isso, por consequência, distorce os fundamentos que a gente usa para tomar as nossas decisões. Então, a gente começa já a perceber, né, por esse diálogo aqui, e a gente vê aqui, né, que as decisões, né, do rei Acabe aqui, elas eram referendadas. E a gente vê aqui, se a gente for ler o texto, tá, todo, eu não vou ler porque senão vai ficar muito extenso, mas a gente, quando a gente começa a ver o texto todo aqui, todo o contexto, a gente vê que, apesar do que Micaías fala contra, ele não é aquilo não é suficiente, né, para convencer Josafá de não ir com o rei Acabe à batalha. Por mais que Josafá tenha desconfiado do posicionamento, né, dos 200 profetas, e quando ele escuta um falando, né, algo diferente, por que ele não seguiu, se ele queria, né, uma outra opinião além daqueles 200? Por que ele não seguiu? Por que aquele conselho, né, ou com aquela orientação, ou com aquela mensagem que foi dita pelo profeta, ele não seguiu? Aí eu faço uma pergunta, né? Qual tem sido a nossa postura, né, na tomada das nossas decisões diárias? Será que eu submeto a Deus somente aquilo que eu enxergo que é difícil e aquilo que eu enxergo que é fácil eu tenho colocado? Vamos dar um exemplo. Né? Médico. Você, quando vai numa consulta a um médico, né? Será que você coloca... Você não conhece o médico, será que você coloca na mão de Deus, Senhor, abra um médico para que eu possa me consultar? Abra a porta de um médico que eu possa me consultar? Eu vou dar o exemplo da nossa filha. Nossa filha nasceu, teve uma equipe que acompanhou o parto da nossa filha. Dentre uma das pessoas que acompanhava o parto da nossa filha era uma pediatra. Aí, pai, né, bobão, tirando foto lá do parto, nervoso, quase desmaiando, né, dentro do hospital ali, a esposa fazendo parto por cesariana, então e o pai nervoso, não querendo ver aquilo, ela lá e ele quase desmaiando. E quando minha filha nasce, né, você vai tirar as fotos, a própria obstetra fala, pai, tira foto, aproveita e tira foto. Vai eu tirar foto lá, aí vai levar a criança para limpar e tal, vai eu tirar foto. A médica já me dá uma cortada ali, a pediatra. Você está tirando foto por quê? Está expondo a menina? Acho que ela estava pensando que eu ia pegar a foto da minha filha nua, recém-nascida, e colocar na internet. Eu devia estar imaginando isso. Mas já me deu uma cortada ali, para não falar, né, uma palavra mais grossa. Já fiquei com o pé atrás. A gente, quando nasce uma criança, você tem direito lá à revisão. Você vai fazer a revisão, né, com a obstetra, com a pediatra. E foi essa pediatra que foi lá fazer a revisão. E a gente não tinha, né, uma pediatra de referência ainda. Eu e minha esposa fomos nela lá. Ela fez a revisão, tal. Deu as orientações. Seguimos. Falei com a minha esposa. A gente não tem nenhuma outra. Vamos continuar com ela, vamos avaliar. Segunda consulta. Ela já passa um medicamento, uma vitamina específica lá para recém-nascido. E a gente percebe que quando começa a dar a vitamina para minha filha começa a ter um desarranjo criança já não evacua normal, né? Recém-nascido. Você tem, né, um período ali de adaptação do organismo, né, com o tipo de alimentação que ela vai ter. Mas a gente percebeu que teve um desarranjo acima do normal. E voltamos na médica e eu fui falar. Me deu uma cortada impossível. Você não sabe o que está falando. Jamais vai acontecer isso. Isso é vitamina. Aí o sangue já começou a ferver. Eu olhei para ela e falei, ó, não dá para ficar com essa médica, não, que a gente vai ter problema. Né? Aí saímos de lá. Aí ela falou, pode seguir com o medicamento. Aí eu falei para ela assim, ó, vamos procurar outra médica. Aí oramos. Aí ela, minha esposa tinha referência de uma outra pediatra. Ligamos para a pediatra, não tinha vaga. A pediatra falou, não, já tem minha agenda cheia, eu não aceito mais nenhum paciente novo. Uma pediatra bem conceituada de Nova Iguaçu, ela falou, não, eu estou muito cheia, não aceito mais nenhum paciente novo. Continuamos procurando. E comentei com a minha irmã fala da pediatra dela. Consultório pequeno, não tem nada de um prédio antigo, mas uma pessoa de um tato, né, espetacular, difícil de a gente encontrar. Você chega, leva a criança lá, a primeira coisa que ela faz é uma entrevista com você. O que, que a criança fez, o que, que a criança tem, o que, que a criança fez isso, aquilo, depois ela vai examinar a criança. Te ouve. Falei do problema da vitamina, ela falou, não, a vitamina mudou de fórmula, sim, essa vitamina. Pode dar sim, vamos trocar. Vamos trocar, pai. Né? Até um médico, que é uma coisa, né, que a gente vai, temos que entregar na mão de Deus. Trocar um carro. Né? Será que eu tendo um recurso para comprar o carro, será que eu oro a Deus para trocar o carro? Para que ele possa abençoar um carro específico para a gente trocar? Será que a gente coloca? Que é uma situação tão simples, né? Sair para comprar um carro. Assim, é complexo a questão de ter o financeiro, mas se você adquirir o carro, é uma decisão simples. Você vai lá e escolhe. Mas hoje em dia, até escolher um carro chama atenção, te coloca em risco, dependendo do modelo. Né? Será que você pode colocar a sua família em risco, dependendo do modelo do carro? Então, é uma decisão, inclusive, que você tem que colocar na mão de Deus. Nós trocamos de carro tem quase 2 anos e a gente oramos a Deus para fazer a troca do carro. A gente queria um modelo. Aquele modelo que a gente queria não dava certo. Ou o preço estava muito acima do nosso orçamento, ou não tinha condição nenhuma, né, de fazer negociação. Ou o modelo, depois eu louco que eu sou, né? Fui lá medir o carro com trena lá na concessionária, coisa de louco, né? Medi para saber se cabia na garagem. Aí vi que não cabia. O carro era muito largo. Aí oramos e falamos, vamos ver. Deus, onde der, dentro do nosso orçamento e na condição de negociação que a gente pode ter. E assim foi. Chegamos. Seguiu numa tranquilidade, tudo que pedimos de negociação foi entregue, foi aceito. Assim, tudo seguiu numa tranquilidade. Nossos filhos, escola dos nossos filhos, será que a gente ora, né, para que Deus possa instruir ali a escola que eu vou colocar meu filho? Hoje a gente tem, né, muito disseminado hoje a questão do bullying, né? Então, assim, será que a gente tem orado para que Deus possa abrir a porta da escola que o nosso filho tem que estar sendo instruído? São decisões básicas, né? Mas são decisões fáceis. E, normalmente, na decisão fácil, a gente falha. Eu tinha um chefe que ele falava, nós pecamos no óbvio. Naquilo que é o cotidiano, que é o dia a dia, a gente falha. E ali a gente cai. Ele falava isso no contexto do trabalho. Mas, quando a gente vê, né, na questão nossa do dia a dia, a gente cai também. Porque a gente acaba colocando a nossa vontade ou a nossa capacidade na frente de Deus. Isso aqui é humano, eu posso fazer. E não submeto a Deus. Aí, né, a gente enxerga de forma distorcida. E o fundamento que está por trás das nossas decisões são fundamentos distorcidos. Um outro ponto que chama atenção no texto, né, que eu falei, é a questão da aliança. Lembra que eu falei de Josafá? Né? Josafá era um rei que era temente a Deus. Ele foi, né, viu lá os 200 profetas, viu lá, pediu, chama um outro aí. Esse outro discordou dos demais, mas mesmo assim ele foi lá com Acabe para a batalha. Se você vê o texto lá, a proposta de Acabe era o seguinte: ó, eu vou me disfarçar de soldado e vou no meio da batalha. Você fica aí com as vestes reais e lidera daí. Só que o inimigo tinha colocado homens específicos, se você for ler o decorrer do texto, homens específicos para atacar o rei. E tinham soldados específicos para atacar o rei. Então, né, a aliança com Acabe, ela é tão estranha que na hora da batalha, ele não fica na posição de rei junto com outro rei, ele se disfarça de soldado para não virar alvo. Alianças erradas nos colocam em perigo. O que a gente pode entender? Alianças erradas, né, nos causam constrangimento e a gente não consegue negar. Rodrigo, que tipo de exemplo de alianças erradas a gente pode ter? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, fictício. Trabalho num ferro velho, né? Que é um desmanche, que faz coisas erradas, que pegam objetos frutos de roubo. Eu devo trabalhar nesse lugar? Estou numa empresa que só nega, que é reconhecidamente, internamente reconhecida como soneca, que emite nota falsa. Será que é ali que é o lugar que eu devo estar? Estou num relacionamento onde eu vejo, aí para os jovens, onde meu namorado trata mal a mãe dele, onde a minha namorada não obedece a mãe dela, os pais dela, onde não dá satisfação nenhuma para os pais. Se não tem respeito com os pais, não vai ter com você. Uma coisa é você sair e ir para sua casa. Vai conviver todo dia. Aliança errada. Aliança constrangedora. O rei Josafá, ele é um homem temente a Deus. Se a gente ler o decorrer do texto lá, você vai ver quando os soldados que estavam lá específicos para poder caçar o rei, eles, quando o rei Josafá fala, né, alertando os soldados, eles reconhecem que aquele rei não era o rei de Israel. E voltam. E o rei de Israel, Acabe, né, ele é atingido por uma flecha ao esmo, né, onde é atirada a esmo, e ela entra justamente na junção da armadura. E ali ele começa a sangrar até morrer. Ou seja, aquela característica do rei Acabe de querer ouvir somente aquilo, referendar aquilo que ele queria ouvir, levou ele para a morte. O que a gente pode entender disso? Né? As nossas decisões, elas têm que ser pautadas, todas elas, às vezes parece uma coisa boba, todas elas têm que ser submetidas a Deus. A gente tem que criar esse costume. No meu trabalho, eu trabalho com auditoria, e auditoria, vou tentar resumir qual é o meu trabalho, né? Eu entro lá numa unidade, vejo, analiso o que aquela unidade está fazendo e vou lá, aponto o erro. Isso é desconcertante. É chato. Imagina você fazendo eu lá apontar um erro e os riscos envolvidos naquele erro. Ninguém recebe bem. A crítica, nem sempre as pessoas estão acostumadas a receber bem uma crítica. Né? No meu caso, não é uma crítica, né? É uma, eu estou apontando falhas que têm riscos para a empresa. E isso, assim, normalmente são reuniões muito pesadas, porque você está lidando com uma pessoa que conhece profundamente, entre aspas, o negócio dela, e você vem lá e aponta o erro dela. Então, as pessoas ficam muito ariscas com isso. Então, normalmente, as minhas reuniões são reuniões de fechamento de trabalho, são reuniões pesadas. São reuniões que, às vezes, se bate na mesa, se fala alto. Quase que 70% das minhas reuniões são assim. E, às vezes, tem problemas maiores, problemas disciplinares, e que a gente tem que tratar num fórum específico, mas a gente tem que tratar, são mais pesadas ainda. Então, nesse momento, o que eu faço? É uma reunião de trabalho. Eu já criei o costume, vou para o banheiro antes da reunião, vou lá e oro. Vou lá e oro. Falo, Senhor, toma minha boca, toma o meu comportamento, porque eu não posso me descontrolar. Lido com 20 funcionários, cada um com uma característica diferente, credos diferentes, cor, ideologias diferentes, e você tem um objetivo comum, e você tem que juntar tudo isso e conseguir colocar todo mundo no mesmo objetivo. Não é fácil. Coordenar não é fácil. Todo dia é dia de oração e pedir direção para lidar nesse cotidiano. E é dessa forma que a gente tem que lidar com os nossos desafios diários. Às vezes parece uma coisa simples, mas é importante a gente colocar na mão de Deus. Porque, como eu disse, no óbvio a gente peca. Assim como Josafá, no óbvio, ele pecou. No óbvio, se você for analisar mais à frente lá no texto, você vai ver que Josafá, ele vai fazer, apesar de tudo isso que aconteceu, tá? Dele se colocar em risco, ver a situação do rei Acabe, lá na frente ele faz uma aliança com o filho do rei Acabe. Faz uma aliança ali de um projeto naval que Deus coloca por terra. E ali, né? Não dá certo. Se você for ver, não colocou na mão de Deus. E a aliança errada. E um projeto até maior. Né? Um projeto naval é muito maior do que uma outra decisão. E assim, não enxergou. Então, às vezes, Deus fala com a gente assim como, e a gente tem uma atitude assim como Josafá. Né? O profeta vai lá, fala, Deus mostra para a gente, dá sinais, haverá sinais. E a gente não enxerga o sinal. Mas não enxerga por dois motivos. Né? Ou a gente não quer enxergar, quer que a nossa vontade se sobreponha e nos cega. Ou a gente quer que... Ou a gente não se comunica com Deus e não consegue enxergar. Né? Ou não quer, ou às vezes não consegue. Por quê? Porque não há contato com Deus. Por fim, queria falar de uma notícia, né? Até voltando até nessa questão, ainda falando da questão, né, de submeter a Deus. Eu tive um amigo, hoje nós recebemos uma boa notícia, né? Até nós oramos no PG por ele. É um amigo meu do trabalho, ele teve um diagnóstico de um tumor na hipófise, né? E aquilo gera um descontrole de um hormônio de crescimento, e ele foi um médico, ficou nervoso quando viu aquelas alterações, foi num médico. O médico foi lá e falou, ó, eu no seu lugar estaria preocupado. Eu no seu lugar estaria preocupado porque essa doença aí não é mole, não. Olha o que o médico fala para ele. Olha o que o médico fala para ele. Ele estava nervoso, não queria nem comentar. Né? E assim, não é nada diretamente comigo, mas é uma pessoa que trabalha comigo. É uma pessoa que não é cristã, né? Mas fomos orar no PGM por ele. Fomos orar por ele, mesmo ele não sendo da, né, da nossa comunhão de fé, nós fomos orar por ele. E ele foi procurar, e eu falei com ele, cara, procura um especialista, vai em outro médico, entendeu? Vai e, assim, a gente conversa, aqui no trabalho a gente dá um jeito, a gente muda os trabalhos aqui para você ficar um pouco mais solto, vai resolver isso. E ele foi resolver, encontrou um outro médico já especialista, já falou, ó, fica tranquilo que tem tratamento, é cirúrgico, dá para resolver, os teus exames estão aqui, estão alterados, mas, assim, dá para resolver. Ele ficou mais tranquilo. O médico foi, operou. Hoje ele me manda uma mensagem dizendo que ele vai ficar 60 dias fora, mas que o médico fez a cirurgia, que não teve nenhum dano na hipófise dele e que ele provavelmente 60 dias vai estar de volta ao trabalho. Situações, né, de aliança. Ele sem saber, né, sem saber, porque eu também não quero impor nada, ele trouxe o problema para mim e nós oramos. Por quê? Porque a nossa aliança é com o nosso próximo. Né? É para o bem do nosso próximo. E, assim, a gente tem recebido tanta notícia ruim, né? É bom receber, né, uma notícia boa. E, assim, fiquei muito contente com essa notícia dele hoje, dele lá, né, e não queria falar com ninguém e mandar mensagem para mim. Esse é um exemplo de aliança boa. Nós temos que ter na nossa vida aliança para o bem do nosso próximo. Para finalizar, eu queria chamar o Ministério de Louvor. Para finalizar, eu queria convidar os irmãos, assim como eu sei que tem irmãos aqui que provavelmente têm decisões importantes para tomar, projetos importantes para tomar, para tocar, planos para seguir, para executar. Uma coisa é a gente pensar, planejar, outra coisa é executar, né? Não basta só colocar o plano, tem que colocar a execução. Eu queria convidar você, se você tem alguma decisão importante, eu queria convidar a refletir nesse momento sobre essa decisão. Seja ficar embaixo de alguma liderança, preciso trocar de emprego, preciso me submeter a uma liderança diferente. Agora é a hora. Vamos tirar esse momento, vamos pensar, vamos colocar na mão de Deus, nesse momento, esse nosso plano, esse nosso projeto, essa nossa decisão que a gente tem que tomar. Às vezes, quanto jovem, é muito fácil a gente tomar uma decisão, errar e trocar. Por quê? Porque a gente tem tempo, a gente tem muita coisa a perder. Mas quanto mais idade a gente vai tendo, a gente fica mais medroso de tomar decisão. A gente fica mais conservador para tomar decisão. E a gente deixa esse medo, às vezes, dificultar uma decisão que a gente precisa tomar. Eu queria convidá-lo agora, nesse momento, para a gente colocar essas barreiras que impedem a gente tomar a decisão, a gente colocar na mão de Deus. Assim que tocar o louvor, vou pedir que vocês reflitam, tá? Na decisão que vocês precisam, nos planos que vocês querem tocar, para que Deus possa te auxiliar, mesmo que seja aquela coisa mais boba do mundo, para que Deus possa te guiar nesse momento.